UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Aqui na estação do conhecimento. E produções culturais, como romances literários, podem auxiliar na compreensão dos estudantes nas aulas de física moderna. Essas são as palavras do pesquisador da Universidade de São Paulo, Emerson Ferreira. Com a dissertação de mestrado, o romance e a teoria da relatividade, a interface entre literatura e ciência no ensino da física, através da análise do discurso e da estrutura da ficção. O pesquisador estudou a maneira como o romance ajuda no entendimento da física, isso mesmo. E quem está na ponta da linha e vai conversar conosco é o pesquisador da USP, Emerson Ferreira. Boa noite, professor Emerson Ferreira, tudo bem?
Boa noite, Alessandra, tudo bem.
Muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço.
Emerson Ferreira, de que forma os romances literários e sua relação com a física se tornaram seu objeto de pesquisa de mestrado?
Bom, primeiro surgiu de um interesse cultural meu, porque ao mesmo tempo que eu fiz a minha graduação na área de física, eu sempre tive um interesse muito grande sobre as artes, né? Sobre a literatura, o cinema, a canção. Todas as formas de arte, sempre eu tive uma certa aproximação com elas, né? E dentro da minha graduação, eu sempre buscava algum diálogo possível, tentando encontrar algumas referências de ciência em obras artísticas, ou o contrário, né? Você encontrar algo de arte na ciência. Daí, por conta, quando eu comecei a lecionar, eu percebi que eu poderia utilizar produtos culturais, como filmes, contos e músicas para o ensino de física. Surgiu um interesse. E essa área, que é a área de teoria da relatividade, ela tem um diálogo histórico com a literatura. Alguns autores do início do século XX tinham um diálogo que era muito próximo sobre tempo e espaço. Então, acabou aproximando dessa temática aí, né? Esse tema comum entre tempo e espaço aparece muito tanto na ciência quanto na literatura no início do século XX.
Entendi. Então o senhor não era aquele físico que ficava só preso nas contas matemáticas, não, né?
Ah, não, não. Eu também tinha um interesse amplo, assim. Gostava das ciências humanas bastante também.
E, Emerson Ferreira, qual foi a metodologia utilizada na elaboração do trabalho?
Bom, basicamente, a ideia inicial era tentar verificar que diálogo histórico tinha entre a teoria da relatividade e a literatura. No entanto, quando eu aproximei do meu orientador, ele tinha uma sistemática metodológica muito bem definida sobre de que forma aplicar a literatura em sala de aula. Porque se você muitas vezes leva um produto cultural, como um livro, como um filme, e você vai trabalhar algum assunto de ciência com eles, acaba sendo o conteúdo pelo conteúdo, acaba sendo de forma rasa, e você acaba não utilizando o produto cultural da forma que devia. Então, meu orientador, ele tinha uma metodologia que consistia de você verificar, além das questões conceituais da ciência, você vê as questões históricas, sociais, políticas e epistemológicas que tem de a ciência. Portanto, nós precisávamos de algum referencial para analisar essas obras, esses romances. Daí, no caso, nós recorremos a dois referenciais teóricos da linguística. Nós utilizamos a semiótica para analisar a estrutura do texto, a homogeneidade desses textos e a análise do discurso de origem de Mikhail Bakhtin, né, para verificar de que forma esses textos eles tinham relação com a influência externa, com a sociedade, com as questões políticas e ideológicas.
Compreendi. Agora são 8 horas e 43 minutos. Você está ouvindo Noite Ilustrada, o entrevistado do programa de hoje é o pesquisador, professor Emerson Ferreira. Emerson Ferreira, como professor de escola básica, assim, pela sua vivência na sala de aula, por que existe, por parte dos alunos, uma relutância, uma resistência em relação à física moderna? Existe essa resistência?
Bom, primeiramente, essa resistência, ela não aparece só por parte dos alunos. Parte dos professores, em sua formação, acabam vendo uma física moderna, uma física de um modo geral, de forma muito matematizada e pouco conceitual. Daí quando eles vão lecionar esses conteúdos, os conteúdos clássicos mesmo, eles acabam trabalhando com uma física extremamente matematizada e dessa forma acaba fazendo com que o aluno não tenha uma boa recepção àquela ciência, a não ser aqueles que já têm algum histórico de facilidade com matemática e tal. A física não é só matemática, ela tem muito conceito. Por outro lado, os próprios materiais didáticos, eles não abordam a física moderna o quanto deveriam. Quando eu fiz a minha graduação, quando eu concluí a minha graduação em 2003, pouquíssimos livros didáticos abordavam ou quase nada de conteúdo moderno. E no caso da teoria da relatividade, a sua abordagem era menor ainda. Então, existe essa certa resistência, não é só dos alunos, também por parte dos professores, das estruturas e dos currículos que formavam as escolas, até o início desse século aqui. Ultimamente, alguns materiais didáticos estão utilizando os aparecem já o conteúdo de teoria da relatividade. De certa forma, melhorou um pouco as obras que contemplam esse tema. No entanto, há muito a ser feito ainda, e há muito ainda a ser feito na formação dos próprios professores para conseguirem trabalhar com esses conteúdos em sala de aula na educação básica.
É verdade, se o senhor está falando, eu me lembro quando eu estava no terceiro ano, há um tempinho atrás, e a teoria da relatividade foi abordada no terceiro ano e pouquíssimas vezes, assim.
Exato, exato. Ela não é um tema. E o interessante dela, que eu até abordei na minha dissertação, é que se você fala de alguma teoria ao qual o aluno tem alguma referência, seja ela da imagem de um cientista ou de alguma ciência que aparece em algum filme, o aluno, seja ele do nível que esteja, do nono ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, ele vai falar algo relacionado ao Einstein ou algo relacionado à teoria da relatividade. No entanto, a escola deixa de contemplar esse interesse inicial. E o que acaba acontecendo? Alguns produtos culturais, como filmes, acabam exagerando a imagem do cientista, exagerando nas questões e conceitos de viagem do tempo e tal, e o aluno acaba perdendo o mais interessante, algo que ele poderia se interessar em ter um assunto que o aproximaria da física, né? Dos aspectos imaginários e tal, poderia ser levado em sala e isso não é aproveitado na escola, de modo geral.
E como é que foi a aceitação dos alunos, professor Emerson Ferreira, em relação à sua pesquisa? Você aplicou ela na sala de aula?
Eu apliquei ela na sala de aula. Foi basicamente assim, eu entreguei, foram três romances que eu propus o uso para o ensino de física, né? São três romances escritos por físicos. Um físico chama-se Alan Lightman, que escreve, atualmente ele é um ensaísta e romancista que escreve mais sobre ciência, né? Mas é um romance de ficção mais tradicional, um pouco filosófico. O outro romance era um romance didático, chamado Tempo e Espaço do Tio Albert, que foi escrito por um físico com o intuito didático de divulgar a teoria da relatividade, mas é uma história de ficção. E o outro é uma ficção científica chamada Tal Zero, escrita por um escritor de ficção científica e fantasia já consagrado, Paul Anderson, que possuía formação de física. E essas obras foram disponibilizadas para os estudantes, eles tiveram um tempo para ler. Parte dessas obras, pequenos excertos, foram lidos em sala de aula, no entanto, a leitura na íntegra do romance, porque o romance não dá para ser lido numa sala de apenas uma aula, né? Teria que utilizar diversas aulas se nós fôssemos ler a leitura integral dele em sala de aula. Portanto, eles leram em casa e depois nós discutimos e nós verificamos quais eram as abordagens, o que eles viam de ciência, da teoria da relatividade, quais os conceitos e de que formas eles recebiam as questões sociais, políticas, históricas e epistemológicas sobre a teoria da relatividade que apareciam nos textos. E os resultados foram bem interessantes. Os alunos, eles conseguiram captar as questões conceituais, imaginativas e sociais decorrentes dessa teoria.
E qual a idade dos alunos, professor?
Foram alunos do segundo ano do ensino médio. Uhum. Eles já tinham visto alguns assuntos relacionados a movimento relativo, e esse foi o gancho que eu tive para aplicar em sala de aula. Eles tinham por volta de 15 a 16 anos, aproximadamente.
Uhum. E, professor Emerson Ferreira, você escolheu para tocar, após entrevista, uma música chamada Anos 70, do projeto Jovens à Vista. Conta mais um pouco sobre a escolha para a gente.
Ah, bom, esse projeto chamado Jovens à Vista é um projeto de uns amigos meus, de uma cidade do interior de São Paulo chamada Piedade, e são canções cujos temas relacionados ao espaço e tempo, essas questões imaginativas da teoria da relatividade, aparecem por diversas das canções. Inclusive, um dos autores, ele é jornalista, artista e físico, professor também. E essa canção, ela contempla alguns aspectos relacionados às viagens espaciais e tem uma lírica romântica tal. Então, achei que daria um certo gancho, né, com o próprio trabalho e hoje verifica-se muitas canções que falam sobre ciência, né? E eu achei que seria que ela teria um bom diálogo com a minha pesquisa, no caso.
A gente vai ouvir ela depois da nossa entrevista. Muito obrigada, professor Emerson Ferreira, pela entrevista aqui no Noite Ilustrada. Parabéns pelo trabalho. Eu achei, assim, muito criativo mesmo a análise que o senhor fez.
Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa de vocês.
Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a música, tá certo? Jovens à Vista, Anos 70. Uma ótima noite para o senhor.
Um abraço, muito obrigado. Boa noite para você também.
Tchau, muito obrigada. No Noite Ilustrada de hoje, eu conversei com o pesquisador, professor Emerson Ferreira. A gente falou sobre como os romances podem ajudar no aprendizado da física moderna. Bastante inusitado, não? Então, ele comentou sobre a sua dissertação de mestrado, O Romance e a Teoria da Relatividade, a interface entre literatura e ciência no ensino da física, através da análise do discurso e da estrutura da ficção. Para os interessados, a tese é só procurar pelo tema Romance e Teoria da Relatividade no site www.teses.usp.br. Perdão, anote aí, www.teses.usp.br. Muito bem, vamos ouvir a música que o nosso entrevistado escolheu, o professor Emerson Ferreira, Jovens à Vista, Anos 70. Agora são 8 horas e 51 minutos.
Se encontrarão e reflexos na água sua imagem. Nossos elétrons se fundirão em moléculas de água, tempestades. Nossos humores diluirão em processos químicos alquimistas. Nossos cabelos se perderão em equações de físicos calculistas. O espaço-tempo, vou achar um desvio na sua rua. Seu quarto mudar um buraco negro e nos mandar nos anos 70. Quase que vão emitir nossas radioatividades. Nossos pulsares pulsando irão marcar o passo das nossas cavidades. Nossas cocheias forrando o chão dançarão em músicas contratempos. Nossos olhos se penetrarão, dando ao tempo a dinâmica dos ventos. Um buraco negro e nos banda dos anos 70.
Jovens à Vista, anos 70. Essa que foi a dica do nosso entrevistado de hoje, do Noite Ilustrada, Emerson Ferreira, o professor Emerson Ferreira, ele que é pesquisador da USP e autor da dissertação O Romance e a Teoria da Relatividade, a interface entre literatura e ciência no ensino da física, através da análise do discurso e da estrutura da ficção. Só para lembrar, para você ter acesso à dissertação do professor Emerson Ferreira, é só você acessar www.teses.usp.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.